de Israel ou dos Estados Unidos da América que visa a expulsão da população palestiniana da faixa de Gaza ou a anexação dos territórios da faixa de Gaza, da Cisjordânia ou de Jerusalém Leste. Proponha a suspensão imediata do acordo de associação entre a União Europeia e Israel e suspenda todas as relações no âmbito militar ou de segurança entre Portugal e Israel. Propomos também que reconheça o Estado da Palestina e que conduza ações no plano das relações internacionais com vista à efetiva criação do Estado da Palestina nas fronteiras anteriores a 1967 e com capital em Jerusalém Oriental e ao cumprimento do direito ao retorno dos refugiados palestinianos, conforme determinado pelas resoluções da Organização das Nações Unidas, e que conduza uma ação no plano das relações internacionais, com vista a que Israel ponha fim à agressão ao Líbano e à Síria e se retire dos territórios que ocupa ilegal e militarmente nestes dois países e cesse as suas ameaças contra o Irão e o Iémen. É urgente, de facto, uma ação por parte deste governo que contribua não só para o reconhecimento do Estado da Palestina, mas que ponha fim a este genocídio que Israel está a fazer à população palestiniana.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de resolução do seu grupo parlamentar, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Naquele sábado, dia 7 de outubro de 2023, a organização islamista radical e terrorista Hamas, numa ação de ódio e violência bárbaras, levou a cabo vários ataques coordenados contra Israel, causando a morte a milhares de israelitas, a maioria civis indefesos, entre os quais numerosas mulheres e crianças. Este não foi um dia qualquer. No calendário judaico, este sábado era o último Shabat da festa de Sukkot, ou a festa dos tabernáculos, a última das sete festas judaicas e um dos dias mais sagrados para Israel. Este ataque violento e desprezível, numa data escolhida pelo Hamas, exatamente 50 anos depois do início da guerra do Yom Kippur, é considerado por Israel como um dos dias mais negros da sua história, descrito inclusivamente como o episódio mais traumático desde o Holocausto. Mas Israel não é só judaísmo. Israel é também uma democracia aberta e pluralista, e nestes dias também ocorriam eventos não religiosos, como aquele festival em Rahim, onde foram massacrados mais de 270 pessoas, fora reféns e desaparecidos de dezenas de nações de todo o mundo que visitavam Israel, oriundos dos cinco continentes. Apoiados pelo Irão, Hamas e Hezbollah cercaram Israel com ataques no terreno e bombardeamentos incessantes, enquanto sequestravam mais de 250 reféns para os túneis de Gaza. Após o início do conflito, Israel, com direito à sua legítima defesa, procurou defender a sua população, conservar o seu território e garantir o resgate dos reféns, algo que não foi conseguido pelo escalar de um conflito como não era visto há cinco décadas. Os palestinianos em Gaza merecem um futuro sem o Hamas, num Estado governado pela Fatah, com a sua capital na Cisjordânia, em Ramallah. Senhores deputados, em Gaza, o Hamas não pode ter futuro, mas Gaza e os palestinianos têm futuro. Passado 15 meses, e já após a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, o acordo de cessar-fogo iniciado a 19 de janeiro de 2025, um dia antes da tomada de posse de Donald Trump, foi assinado em três fases. A primeira fase, já em curso, prevê a libertação dos primeiros reféns, vivos ou mortos, em troca de centenas de palestinianos, muitos deles terroristas presos em Israel. A segunda fase visa a libertação dos últimos reféns, a retirada da IDF e o fim do conflito, e a terceira, a reconstrução de Gaza. No entanto, e tendo em conta as motivações extremistas, bem como o caráter instável e violento do Hamas, levantam-se preocupações quanto ao cumprimento do cessar-fogo e à resolução final do conflito, que deve dar lugar a uma paz de longo prazo, duradoura e à segurança dos dois povos que deles são vítimas. Por isso, o Partido Chega vem recomendar ao Governo que adote uma postura clara e plena solidariedade para com o Estado de Israel na implementação do acordo de cessar-fogo em todas as suas fases e atue pela via diplomática junto dos Estados Árabes, com os quais Portugal mantém boas relações, que são mais determinantes para a resolução do conflito, nomeadamente os principais players regionais, a Jordânia, a Arábia Saudita, o Egito e o Qatar, de modo a pressionarem o Hamas para que o acordo de cessar-fogo seja cumprido em todas as suas fases. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Neves. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, estamos perante um tema de grande importância que é naturalmente acompanhado com a maior atenção por parte do Grupo Parlamentar do PSD. As nossas posições sobre a matéria em discussão coincidem, acompanham e até incentivam aquelas que o Governo de Portugal tem manifestado na questão de Israel-Palestina. Como já aqui disse no passado e reafirmo, o Governo português tem manifestado posições de enorme firmeza. O Governo tem manifestado posições de enorme equilíbrio. O Governo português tem apresentado posições e soluções construtivas para o problema. O Governo português tem apresentado posições justas nesta difícil questão. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha e tem contribuído para esta estratégia. Nós acompanhamos de perto toda esta situação. Ouvimos todas as opiniões de todos os lados, valorizamos todas as posições. Aliás, conhecemos a realidade local visitando a própria região. É justo, e diria mesmo um orgulho na nossa diplomacia, no nosso governo e no nosso país, reparar que os países árabes, Israel, a autoridade palestiniana e os nossos aliados europeus elogiam a postura e as posições equilibradas, defendidas e assumidas por Portugal. Permitam-me que destaque a sugestão original do Governo português que, junto à União Europeia, sugeriu que se reforce os apoios e os meios à autoridade palestiniana. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, falar neste momento na questão de Israel-Palestina obriga-nos a fazer um correto e justo enquadramento cronológico. Tudo começou com o terrível massacre do dia 7 de outubro de 2023, onde, de uma forma bárbara, inaceitável, profundamente condenável, o Estado de Israel e o seu povo foi atacado por um grupo terrorista, o Hamas. Um grupo terrorista causou a morte a mais de 1000 cidadãos do Estado de Israel e um profundo sofrimento ao povo israelita. Desde a primeira hora e sempre, o Governo português e o PSD manifestaram ativamente a nossa mais profunda solidariedade com o Governo e com o povo de Israel. Foi um ataque deplorável, com pormenores arrepiantes e que nunca poderá ser esquecido, até como respeito à memória das suas vítimas. Também não nos podemos esquecer que ainda existem reféns israelitas nas mãos do grupo terrorista. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Portugal também tem tido sempre uma posição constante, firme, amiga e solidária com a Palestina. Defendemos claramente e entusiasticamente um futuro Estado palestiniano, um Estado que seja soberano, que viva em paz e em democracia, e que o seu povo não seja refém de nenhum grupo terrorista nem de nenhum outro Estado. Temos tido sempre muito claros numa posição: dois Estados, Israel e a Palestina, em paz, numa região em paz.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção está inscrito o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. A mesa tinha o nome do Sr. Deputado Paulo Núncio, se não é assim, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutirmos a realidade de Israel e da Palestina neste momento é sensível e obviamente que nos convoca para aquilo que é o nosso conhecimento sobre a matéria. Algo que eu não posso deixar de referir nesta intervenção hoje. Eu estive em casa da família Bibas. Vi o sofá onde uma família se sentava diariamente, na sua rotina normal. Pouco tempo passado, Israel soube que Shiri, Ariel e Kfir, uma mãe, um bebê e uma criança menor, tinham sido assassinados durante o cativeiro pelo Hamas. Não só foram arrancados daquela casa, daquele sofá, foram levados à força. O seu pai foi levado para outro sítio. Ficaram todos mais de um ano reféns e os três morreram. Estive também em casa de Oded, que tinha mais de 80 anos. Vi o que restava do seu piano queimado, como queimada foi a sua casa, como queimada foi a casa da família Bibas, como queimadas foram a casa de todas aquelas famílias do kibbutz Nir Oz. Por terroristas, bárbaros, assassinos, que estranhamente têm conivência de colegas nossos nesta casa. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo que haja aqui quem seja conivente com os assassinos, com os terroristas que mataram estas pessoas, que queimaram as suas casas, que destruíram as suas vidas. Mas também estive com Rafaela. Sobreviveu no Festival Nova, porque ficou desmaiada debaixo de corpos de amigos que estavam mortos, que viu o seu namorado ser morto ao seu lado. É essa gente, esses assassinos e esses terroristas que têm conivência de colegas nossos neste Parlamento. E eu não me conformo com isso. E como não nos conformamos, nós temos de lutar pelo cessar-fogo a bem da paz. Mas só há paz se nós denunciarmos e combatermos os terroristas.
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento também os peticionários pela iniciativa que tiveram, mesmo que dela discordando em alguns pontos. Debatemos hoje uma petição apresentada em novembro de 2023 que apelava ao cessar-fogo imediato em Gaza e à interrupção das relações diplomáticas entre Portugal e Israel. Sendo factual o primeiro objetivo ser já extemporâneo, muito mudou desde então, mas o essencial mantém-se. Não há certezas de paz para os povos daqueles territórios. A população civil de Gaza continua a ser usada como escudo humano pelo Hamas e a segurança de Israel continua ameaçada por grupos terroristas, nomeadamente o Hamas, o que impede qualquer solução duradoura para a paz. O ataque bárbaro de 7 de outubro de 2023 foi uma lembrança brutal de que o Hamas não tem qualquer interesse na coexistência pacífica entre israelitas e palestinianos. Pelo contrário, é um grupo terrorista cujo único objetivo é a destruição de Israel, algo que reafirma abertamente nos seus estatutos, discursos e ação. Além de sequestrar e assassinar civis israelitas, o Hamas mantém a própria população palestiniana refém da sua ação, colocando centros de comando em hospitais e escolas, deturpando e desviando ajuda humanitária e condenando os palestinianos a uma guerra contínua. O cessar-fogo alcançado em janeiro deste ano foi um passo necessário para aliviar o sofrimento da população civil e garantir a libertação de reféns, mas foi fruto de um acordo negociado. A paz não se constrói com gestos unilaterais. Interromper relações diplomáticas com Israel seria um erro estratégico e, sobretudo, um erro moral. O papel de Portugal e da comunidade internacional deve ser o de pressionar por uma solução que traga segurança real para israelitas e palestinianos, e isso é possível eliminando a ameaça terrorista e promovendo uma alternativa viável para a governação da Palestina. Portugal deve, por isso, manter o seu papel como defensor da liberdade, da segurança e do direito internacional, sem cair na armadilha de exigir concessões apenas a uma das partes, enquanto a outra continua a alimentar o caos e a violência.
O futuro do Médio Oriente depende de escolhas difíceis, mas a única escolha inaceitável é a de abandonar a verdade em nome de narrativas distorcidas.